Essa noite é uma noite muito especial, porque Deus tem nos concedido um irmão que é uma grande bênção. Algum tempo atrás nós estávamos em Bauru numa conferência, acho que o Fábio estava lá também, né? Fábio Jefferson. E a gente ouviu lá o irmão Jamê ministrando. Quando nós ouvimos esse irmão, imediatamente nosso espírito se alegrou e se conectou, digamos assim. E Deus aprovou então que nós nos encontrássemos posteriormente e conversamos. E cada vez que a gente conversa, nós nos alegramos muito pela identificação das coisas do reino de Deus. Eu não conheço muito do irmão Jamê, porque temos tido contatos mais recentes, mas ele é um dos irmãos que com certeza carrega muita sabedoria de Deus e tem um grande depósito no seu coração, no seu espírito, para compartilhar conosco. É um daqueles irmãos que quando a gente está junto, a gente não quer falar nada, a gente só quer ouvir. Então, quer dizer que nós respeitamos muito o que está no coração dele. Ele tem sido um instrumento de Deus para edificar a igreja no Brasil há décadas, não somente no Brasil, mas também igrejas no exterior. Um homem de Deus, um homem que fala do reino com a simplicidade do reino. Mas eu quero só reiterar para você ficar atento no seu espírito e não perder nada, porque eu tenho uma convicção de que nós vamos ser, nesta noite, muito edificados. Amém? Então nós queremos receber com alegria o irmão Jamê aqui no nosso meio, como servo de Deus, como ministro de Deus. Amém? Vamos orar, queridos, juntos. Tendo suas mãos para cá, vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite. O Senhor preparou esse momento para nós, concedendo o teu servo. Sabemos, ó Deus, que ele tem um tesouro dentro dele, que temos esse tesouro em vaso de barro, mas recebemos, Senhor, aquilo que está nele, o depósito. Recebemos o teu servo em nosso meio como ao Senhor, como enviado do Senhor. Recebemos o ministério, recebemos a palavra. Oramos, ó Deus, para que o teu servo tenha toda a liberdade em nosso meio para transmitir a tua palavra com graça, com unção, com autoridade que lhe é peculiar, e que o Senhor tenha toda a liberdade na vida dele. Te louvamos, Senhor, te agradecemos e recebemos, ó Pai, o teu servo no ministério, como ele foi enviado aqui esta noite para edificação das nossas vidas, e glorificamos o teu nome por isso, em nome de Jesus. Amém e amém.
Boa noite, irmãos. É difícil falar qualquer coisa depois de uma apresentação dessa, né? Muito pesada a apresentação. Mas meu nome é Jamê Nobre, eu moro em Jundiaí, sou casado com Irani, tenho 3 meninas e 1 menino. As 3 meninas já me deram 6 netos. O menino ainda não está pensando nisso, tem 16 anos. E eu estou fazendo todo o esforço para ele não pensar nisso agora. Ele é um filho do coração que Deus nos deu quando ele tinha 6 dias de vida. Ele chegou lá em casa. E Deus tem usado sua vida para nos ensinar sobre paternidade. Na realidade, são os filhos que ensinam aos pais. Os pais concordam comigo, não? Quando eu me casei, eu já estava lendo bastante coisa a respeito de casamento, de criação de filhos. E quando nossa primeira filha veio, eu achei que a minha leitura, que o que eu tinha lido, tinha pesquisado, estava me dando uma base para a criação de filhos. Aí quando ela chegou, ela me mostrou que eu não sabia nada. Tem um autor, um economista que já faleceu, ele escreveu um livro. Esse livro, o título dele é muito interessante, que diz A Teoria na Prática é Outra. Jeremy Bentham. E 4 anos depois, veio a segunda menina. Eu achei que a leitura mais a experiência da primeira havia me preparado para a segunda. Mas a segunda era outra pessoa. Eu tive que aprender com aquela. Dali a 4 anos veio a terceira. Lá em casa é ano bissexto. Quando veio a terceira, eu já disse, eu não sei nada. 18 anos depois, Deus nos deu esse menino. E ali eu tinha completa certeza da minha total ignorância. E os filhos nos fazem buscar o Senhor. Na verdade, eu não sei se tem uma coisa que faz mais a gente buscar Deus que os filhos. E o pessoalzinho aí que não tem filhos ainda, fique sabendo que não há tarefa na face da terra mais difícil que essa. Essa é a missão impossível. Essa é. Mas, como o nosso Deus é o Deus do impossível, Ele trabalha nas nossas vidas, usa as nossas vidas para criar filhos para a glória dEle. Amém, amados? Eu estou no ministério por um milagre de Deus há 45 anos. Estou servindo ao Senhor. Comecei meu ministério trabalhando no Amazonas, entre nações indígenas. Conheci minha esposa nesse ambiente. E minha esposa, ela é mais apaixonada pela igreja do que eu. Ela é mais dedicada ao Senhor que eu. Ela é uma mulher de oração fantástica. Tenho aprendido muito com ela. E a gente tem procurado servir a Deus como família. Minha filha mais nova está na Inglaterra. Ela e seu marido são pastores ali em uma igreja. Estão servindo ao Senhor num ambiente completamente hostil, que é a Europa. Às vezes a gente fica pensando que ir para a Europa é férias de missionários. Quero dizer para vocês que eu conheço os diversos campos. A gente trabalha em Moçambique, a gente trabalhou no Amazonas, trabalha com índios, mas eu não escolheria morar na Europa para ser missionário ali. Não escolheria. Não escolheria. Trabalho difícil. Mas Deus tem falado muito sobre a nossa família, como família de obreiros, famílias que se dedicam ao ministério. E a minha convicção é que ter filhos que não sejam preparados para o serviço ao Senhor, não adianta ter filhos. Os nossos filhos, eles são flechas nas nossas mãos. E Deus, através de nós, os envia para o ministério. Amém, amados? Eu tenho me incomodado muito com isso. E eu vou fazer uma pergunta a vocês que eu tenho feito aí em muitos lugares, e eu gostaria de ter aqui nesta noite uma grata surpresa. A pergunta é a seguinte: quantas famílias você conhece que estão preparando os filhos para serem obreiros, missionários, pastores? Quantas famílias você conhece que estão assim dedicadas a esse trabalho de preparar os filhos para o ministério? Quantas você conhece? Quantas? Vários, louvado seja Deus. Agora, quantas famílias você conhece que está preparando seus filhos para serem bons profissionais? Alguma coisa está errada na igreja. Eu quero deixar essa pergunta com vocês. Esse não é o tema da nossa palavra. Quero deixar só essa pergunta a você. Por que ter filhos? Para que ter filhos, se não for para o serviço do Senhor? Que o Senhor nos ajude. Eu tenho uma paixão muito grande, que é a Igreja de Jesus Cristo. Eu amo a igreja. Eu tenho percebido que também sou amado pela igreja. E eu amo, não na medida em que ela me ama. Eu tenho sido amado pela igreja de Jesus em todos os lugares que vou. Sinto o amor de Deus nesse ambiente. Nós estávamos ali embaixo entre os pastores, senti o amor de Deus por minha vida. E tenho sido grato a Deus por isso. Não há na face da terra algo mais bonito, algo mais formoso que a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não há, não há. É verdade que ela ainda tem algumas manchas. É verdade que ela tem ainda alguns defeitos. Mas o nosso Deus trabalha até hoje. E vai fazer dela uma igreja segundo o seu coração e que se pareça com ele. Eu tenho conhecido a igreja em muitos lugares. Amanhã eu vou para Bolívia. Vou estar com um grupo de pastores ali durante a semana. E são irmãos que expressam Deus. São irmãos que mostram Deus em suas vidas. E eu vejo a igreja em muitas culturas. Eu estive na Tailândia durante 8 dias. É hospedado por uma família que não falava um bom dia em português. E falava muito pouco inglês. Mas nos comunicamos maravilhosamente. Coisa do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a igreja de Jesus. E eu quero pedir que você ame a igreja. Ame a igreja. Porque Jesus amou a sua igreja. E se nós queremos ter o mesmo coração de Jesus, nós precisamos amar a igreja de Jesus. Amém? Eu vejo na igreja alguns aspectos do próprio Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela é apostólica. A igreja, ela é profética. Apostólica, como Jesus Cristo é apóstolo. Ela é profética, como Jesus é profeta. Ela é evangelística, assim como Jesus é um evangelista. Ela é mestra, assim como Jesus é mestre. E ela é pastoral, como Jesus é pastor. Ela é apostólica, porque ela foi enviada por Deus para um serviço, para um ministério. Ela é profética, porque ela pode ver o reino espiritual, a realidade de Deus. Não é somente profética, porque vê futuro, mas é profética porque vê o reino celestial, as regiões celestiais. A igreja vê isso. Ela é evangelística porque ela semeia a semente do reino por onde ela vai, onde ela está. Ela é mestra porque ela ensina as nações o caminho do Senhor. Ela ensina as leis de Deus. Mas, amados, ela pode ser apostólica, ela pode ser profética e ela é, ela pode ser evangelística e ela é, ela tem essa graça para ensinar, mas o que faz a igreja ficar de pé e caminhar naquilo que Deus quer que ela caminhe é a sua condição pastoral. O que mantém a igreja saudável, o que faz a igreja caminhar na visão profética que Deus lhe dá, o que faz a igreja ser enviada e caminhar no envio para o que Deus a chamou, o que faz a igreja ser uma ensinadora é se ela é bem pastoreada. Ela pode ter todo o ensino, ela pode ter todos os fundamentos, mas se ela não é saudável, ela não consegue praticar. Com isso eu quero dizer, amados, que o que dá substância, que o que dá suporte para que a igreja caminhe em todas essas facetas do Senhor, em todas as características de Deus, é uma graça pastoral que deve haver em cada um de nós para ajudarmos a cada ovelha de Deus a ser bem pastoreada e bem cuidada. Eu não sei o que é que você pensa disso. Eu estou falando isso porque nós estamos numa reunião de pessoas que cuidam de outras. Com isso eu quero dizer, faça isso bem, porque é isso que vai fazer a igreja caminhar na vontade de Deus. Um doente não pode caminhar na vontade de Deus, ainda que ele conheça a vontade do Senhor. Um enfermo, um fraco, um débil, não pode obedecer a Deus por ser débil, por ser fraco. Então eu creio que o ministério pastoral, ele é um ministério essencial, principalmente nos dias que nós estamos. Há um momento na história de Jesus, ali em Mateus, no capítulo 9, versículo 35, você conhece o texto? Se você quiser abrir, pode abrir, mas você conhece. Eu estou falando a conhecedores da Bíblia, né? Eu cito o versículo e você vai lá no HD e já puxa e você já sabe onde está. Não é isso? Você conhece tudo. Então, Mateus 9, 35, diz que Jesus, ele está com multidões. E ele olha para as multidões e as vê como ovelhas sem pastor. Vê essas ovelhas aflitas e exaustas. E ele sente uma profunda compaixão. Amados, eu fico pensando, como é que Jesus não tem pastor igual a ele? Aliás, ele diz, eu sou o bom pastor. Ele não falou, eu sou um bom pastor. Ele falou, eu sou o bom pastor. Quer dizer que o resto de nós... Se ele é o bom, o que é que nós somos, né? Sem ofender ninguém, quando eu falo a pastores, eu digo que todo bom pastor tem também um bom cachorro do seu lado para ajudar a juntar as ovelhas. Pois bem, Jesus é o bom pastor. Eu nunca xinguei ninguém de cachorro e as pessoas me aplaudiram. É a primeira vez. Ah, é um bom cachorro. Mas o bom cachorro não morde as ovelhas. Tá bom? Bom cachorro não morde as ovelhas. Ele leva as ovelhas para o bom pastor. Amém? Ele leva as ovelhas para o pastor. Quando ele percebe uma ovelha desgarrada, ele vai e traz para junto, não dele, mas traz para junto do pastor. Amém? Bom, se isso é verdade, e é verdade que Jesus é o bom pastor, como é que ele olha para essas multidões e diz que essas multidões não têm pastor? O texto diz que ele estava ensinando, ele estava pregando o evangelho do reino, ele estava curando toda sorte de doenças e enfermidades, mas ele olha para a multidão e diz que a multidão não tinha pastor. Ora, se ele é o bom pastor, como é que a gente resolve esse enigma? Você já parou para pensar nesse texto? Como é que o pastor diz que não tem pastor? Eu acho que o versículo seguinte vai nos ensinar, vai nos dar a resposta. Ele chama os seus discípulos e dá uma ordem aos discípulos. Eles rogam, ele diz, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Algumas versões não falam trabalhadores, algumas versões falam ceifeiros. E aí está a resposta. Jesus não se via como ceifeiro. Quando ele fala de si mesmo, ele diz assim, saiu o semeador a semear. Uma lavoura tem dois tipos principais de trabalhadores. Tem o que semeia e o que ceifa. O que semeia é o ministério evangelístico. O que ceifa é o ministério pastoral. E Jesus, enquanto ele estava ali, com aquelas multidões, ele estava semeando. E ele diz, a seara é grande e os pastores são poucos. E o interessante é que ele não fala... E nada contra esses ministérios, graças a Deus. Mas ele não fala assim, rogai, pois, ao Senhor da Seara que ele levante apóstolos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que ele levante profetas. Rogai ao Senhor da Seara que levante mestres. Rogai ao Senhor da Seara que levante evangelistas. Ele fala o quê? Rogai ao Senhor da Seara que levante ceifeiros, ou seja, pastores. E o interessante, que os que rogaram foram aqueles que foram enviados. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, os discípulos rogam, Senhor, envie pastores. E o que é que Jesus fala? Vão. O que rogou foi o enviado. Eu li um tempo atrás um artigo sobre os perigos da oração. A oração é perigosa. É ou não? Diz que o primeiro perigo da oração é Deus ouvir. Isso é um perigo enorme. O segundo perigo da oração é Deus responder. E o terceiro perigo da oração é você ser a resposta da sua oração. Então, se você não quiser ser a resposta da oração, não ore. Mas se você está disposto a ser a resposta da sua própria oração, ore. Os discípulos oraram e eles foram enviados. Enviados a fazer o quê, amados? A tocar nas ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu creio que a mínima coisa que um cristão pode fazer é rogar a Deus para Deus mandar pastores. É a mínima coisa. É a mínima. É o mínimo que nós podemos fazer. É dizer, Deus manda pastores para a tua seara. Você sabe que o grande problema nosso da igreja brasileira não é o evangelismo. Não é evangelismo. O grande problema da igreja no Brasil é falta de pastores. Alguns pastores até dizem que a porta de trás é maior do que a porta da frente. Anos atrás, eu estava conversando com uma pessoa e perguntava qual era a sua convicção religiosa. Ela me disse assim, eu sou evangélico, mas não sou praticante. Você já viu isso, não? Se você não ouviu, entra na página do IBGE, que já tem uma classe lá, evangélicos não praticantes. E é muito grande. Pessoas que um dia escutaram o evangelho, e abandonaram o evangelho por falta de pastoreamento. A igreja na China tem crescido a uma taxa monstruosa, tem se multiplicado. Eu me encontrei com um casal que é da igreja na China, a igreja subterrânea, e eles nos diziam que a China hoje deve ter um mínimo de 200 milhões de cristãos. Mas ele diz assim, o nosso problema não é evangelizar. O nosso problema é cuidar dessas pessoas. Eu estou trabalhando em Moçambique com pastores ali. E você vai encontrar em Moçambique pastores feiticeiros. Não se espante, não. São homens que oram por enfermos aqui e fazem uma macumba aqui também para ajudar a oração. Eu não estou exagerando, eu conheço. Um homem que ora por você e manda você tomar, se você tem problema de estômago, um copo de café com leite, ora por aquilo, que aquilo vai ajudar a oração. Coisas assim, por quê? Pessoas que não foram pastoreadas, pessoas que não foram cuidadas, recebem imposição de mãos e agora estão cuidando. Uma mistura fantástica. Macumba misturada com evangelho, os negócios assim terríveis. A igreja no Senegal, a igreja na Nigéria, multiplicando enormemente. Eu acho que você já ouviu falar da Deboye, da Nigéria. Nós nos encontramos com ele na Itália, e ele mostrava para a gente uns vídeos. Ele chega a reunir numa noite, numa reunião, você está sentado, você não vai cair, 7 milhões de pessoas numa reunião. Então o problema não é o evangelismo. O problema é falta de cuidado pastoral. Então eu quero assim desafiar você a cuidar bem. A cuidar bem. Que os teus filhos não se percam. Nenhum deles. Bom, alguns textos na Escritura, para mim, são verdadeiros cursos de pastoreamento. O primeiro deles Salmo 23. Se você quiser aprender a pastorear, estude Salmo 23. O segundo texto que me fala muito de pastoreamento é Ezequiel 34. Se bem que Ezequiel 34, quando os pastores leem, a gente treme na base, né? Porque começa dizendo assim, ai dos pastores, começa assim o texto. Ezequiel 34, ele tem duas grandes divisões. No primeiro momento, ele fala o que os pastores não faziam e deveriam fazer. No segundo momento, Deus se apresenta como pastor e fala o que ele vai fazer com as ovelhas. Então, se você quiser aprender a pastorear, estude Ezequiel 34. O próximo texto é João 10. João 10, Jesus está falando de si mesmo. Ele se chama de o bom pastor. E ele fala o que ele faz. O quarto texto é João 17. Se você quiser aprender bem sobre pastoreamento, gaste um tempo nesses quatro textos. Interessante que Salmo 23 é a visão do pastorado a partir da ovelha. É a ovelha falando, o Senhor é meu pastor. Como é que você acha que Davi escreveu esse texto? Davi estava se preparando para pregar no domingo, na reunião. Aí ele entrou no gabinete, pegou o MacBook dele, ar-condicionado, sentou e foi escrever o sermão dele. Foi assim, não? Acho que não. Eu tenho uma leve desconfiança que não foi assim. Ele cuidava de ovelhas. E no campo, olhando as ovelhas, começou a pensar no que ele fazia com as ovelhas. E na medida que ele foi pensando como fazia com as ovelhas, o que ele fazia com as ovelhas, ele chegou à conclusão, o Senhor faz a mesma coisa comigo. Ele se viu como ovelha do Senhor. Então, Salmo 23 é a visão do pastoreamento do ponto de vista da ovelha. João 10 é o pastoreamento do ponto de vista do pastor. Então, é muito interessante você pegar esses dois textos e comparar os dois. Isso nos ajuda muito. Eu quero tomar o seu tempo nesta noite aqui para falar um pouco em João 17. Queria tomar aqui algumas lições que o Senhor Jesus Cristo nos dá nesse texto sobre pastoreamento. Ainda que em várias versões nossas tem escrito no começo do capítulo Oração Sacerdotal de Jesus, acho que esse não seria um bom título. Aqui tem três capítulos que formam um conjunto. É o capítulo 14, o capítulo 16 e o capítulo 17. Esses três capítulos formam um conjunto, 14, 16 e 17. O capítulo 14 e o capítulo 16, Jesus está falando aos discípulos o que iria acontecer quando o Espírito Santo viesse. Vocês se lembram ou não? E eu rogarei ao Pai e ele enviará a vós outro Consolador. E ele fará isso. E ele começa a dizer o que o Espírito Santo faria. Então, João 14 e João 16 são capítulos que apontam para o futuro, aquilo que o Espírito Santo iria fazer. Mas João 17 é um capítulo que aponta para o passado, que Jesus Cristo fez. Então, João 17, ele é mais que uma oração, ele é um relatório. É o relatório que Jesus dá a Deus, entrega ao Pai, daquilo que ele veio fazer na terra. Então, que Jesus está prestando contas. Agora, quando eu penso nesses termos, eu também penso o seguinte, Jesus precisava prestar relatórios ao Pai? Ele também não é Deus? Jesus não é Deus? Por que precisaria prestar relatórios ao Pai? Quem pode me responder? Queridos, por uma simples razão, tudo o que Jesus Cristo fez aqui nessa terra foi para nos ensinar uma verdade. Tudo. E Jesus está mostrando aqui uma coisa, que o ministério não era dele, ele era um delegado do Pai e ele estava prestando contas ao Pai. Todo trabalho que você faz é um trabalho delegado. Ninguém vai à guerra às próprias custas, ninguém vai se não for enviado. Então, se você toca numa ovelha, você não está tocando na ovelha por sua própria conta. Você é mandado. Por isso, você precisa prestar contas. E você, se você é mandado, você precisa fazer direito. Amém? Essa oração ele podia fazer em voz baixa, mas ele fez em voz alta, para ensinar que nós precisamos aprender a prestar contas. Esse é um ponto que eu gostaria que vocês pensassem nisso. Bom, vamos continuar. Nesse texto, ele fala o que ele fez. Se você está com o texto aberto em João 17, acompanha. No versículo 2, ele mostra a razão da sua autoridade. A razão da sua autoridade. Ele diz que ele usou a sua autoridade para conceder vida eterna. Conceder vida eterna. Ou seja, a autoridade não tem fim em si mesma. A autoridade existe para o benefício daqueles que estão embaixo de autoridade. Repito? A autoridade não tem fim em si mesma. O fim da autoridade é beneficiar aquele que está embaixo de autoridade. Amém? Se você é pai, você tem um nível de autoridade. Mas a autoridade que você tem não é para o seu benefício, é para o benefício dos seus filhos. Se você é autoridade só para ser autoridade, você não deve ter filhos. Porque isso vai prejudicá-los. Então Jesus diz que a autoridade dele foi dada para que os discípulos tivessem vida eterna. A palavra traz 5 conceitos de vida eterna. E aqui é um dos conceitos. O conceito de vida eterna aqui não é uma questão de tempo. O conceito de vida eterna aqui não é um conceito de ausência da morte. O conceito de vida eterna aqui fala de conhecimento de Deus. Jesus chama a vida eterna de conhecimento do Senhor. Ou seja, se eu tenho algum nível de autoridade em relação a alguém, essa autoridade tem que levar essa pessoa a conhecer cada vez mais profundamente ao Senhor. A autoridade não tem razão no sentido de levar a pessoa a conhecer mais você. A autoridade é para que aquele que você cuida conheça cada vez mais a Deus. E Jesus chama isso de vida eterna. Que não acontece depois da morte, tem que acontecer agora. Agora. Então verifique se o seu trabalho com as pessoas que você cuida está levando essas pessoas a conhecer, a ter mais intimidade com Deus. Ou se você está entre a pessoa e Deus. Não existe nenhum mediador entre Deus e os homens. Nem Aparecida, nem discipulador, nem líder de grupo, só Jesus. Só Jesus. Se você observar um movimento de Jesus em relação aos discípulos, você vai perceber algo muito interessante. Que num primeiro momento, Jesus chega aos discípulos e diz assim: vinde após mim. Eu queria que você imaginasse o quadro. Vinde após mim. Quem é que estava na frente? Quem é que seguia? Então Jesus estava na frente e os discípulos o seguiam. Correto? Está correto? No segundo momento, Jesus para e envia os discípulos. Eles vão e voltam e prestam relatório. Terceiro momento, Jesus envia os discípulos e passa para trás, confirmando a palavra deles com sinais. Quem é que é à frente? Quem é que é atrás? Eu preciso saber que hora que eu tenho que passar para trás. Eu preciso saber que momento eu preciso passar para trás. E a promessa de Deus, que embora nós tivéssemos comido pão amargo, bebido águas amargas, não se apartariam de nós a voz dos nossos mestres, que estariam por detrás de nós, dizendo, este é o caminho, andai nele. Onde os mestres estariam? Por detrás. Um bom pastor leva a ovelha ao Senhor Jesus Cristo e passa para trás e não permite que a ovelha saia da presença do Senhor. Ele não fica no meio. Ele fica por detrás dizendo, esse é o caminho. Não afasta daí não. Você já orou? Já buscou a Deus? Já ouviu o Senhor? Eu tenho trabalhado com os pastores e digo para eles que a nossa proposta de trabalho, o nosso alvo que nós devemos conquistar, é perder o emprego. Você ouviu? Nós temos que trabalhar para sermos dispensáveis. Agora, isso não é bom para o nosso ego, né? A gente gosta de continuar sendo guru, respondendo todas as perguntas dos discípulos. E os discípulos dependentes de nós. Isso é muito bom para o ego. Mas não faz bem às pessoas. Nós temos que ensinar as pessoas a escutar a Deus. Temos que ensinar as pessoas a discernir a voz do Senhor. É a única voz que salva. Amém? Você cumpre o ministério de João Batista. Você prepara o caminho para a pessoa se encontrar com o Senhor. Esse é o seu trabalho, esse é o meu trabalho. Nós cumprimos o ministério de João Batista. Ele é o alvo. Ele é o lugar onde as pessoas devem chegar. Amém? Versículo 6. Ele diz assim, eu manifestei o teu nome. Amados, nome na Bíblia não se refere à grafia. Jeová, Jota e as letras. Não é a grafia. Nome na Bíblia se refere a caráter. Eu manifestei o teu caráter. Eu revelei o teu caráter. Amados, quanto erro nas igrejas, quando o caráter do discipulador aparece mais que o caráter de Jesus Cristo. Quanta coisa estranha. Quanta coisa estranha hoje na igreja. Quando o caráter dos homens se manifesta mais que o caráter de Jesus Cristo. Agora, como é que o caráter de Deus se manifesta? Em nossas vidas. O que as pessoas têm que ver em nós, amados, é o caráter de Jesus Cristo. Não o nosso caráter. Esse não salva. Esse não transforma. Esse não muda a vida. Esse não traz esperança. Esse não solidifica as pessoas. O que vai mudar a história da pessoa é ter nelas o caráter de Jesus Cristo. Isso é o que faz a grande diferença. Versículo 8. Diz que Jesus transmitiu as palavras que recebeu do Pai. Amado Jesus, ele foi muito zeloso nisso. Ele diz assim, eu só falo o que eu vi antes meu Pai falar. Só faço o que vi antes meu Pai fazer. A minha oração sempre, Deus, não me deixa falar do meu próprio coração. Eu quero falar aquilo que ouvi do Senhor. E se eu não ouvi do Senhor, Pai, eu não vou falar. Se eu não ouvi de Ti, Pai, eu não vou falar. Eu quero falar aquilo que ouvi do teu coração. Eu quero ser só um canal, um tubo vazio, através do qual a tua palavra passa. É só isso. Então, amados, nós que servimos pessoas, Nós precisamos ouvir Deus constantemente. Constantemente. Eu tenho ensinado aos pastores, aos irmãos com os quais eu ando, que nós precisamos ler a Bíblia de três maneiras. É claro que depois os pastores vão corrigir as coisas que eu estou falando aqui, né? Toda liberdade. Mas a gente precisa ler a Bíblia de três formas. A primeira delas é ler a Bíblia de forma panorâmica. Ler toda a Bíblia. Para compreender o espírito da Bíblia, compreender as histórias da Bíblia. Saber a Bíblia no seu todo. Isso é uma forma. A segunda forma é você estudar para pesquisar, para ensinar. É aquela história de você fazer uma comida boa para dar para as pessoas. A terceira forma de estudar a Escritura é você estudar e comer para você. Existem coisas que Deus vai falar com você que você nunca vai falar para ninguém. Nunca. Existem coisas que Irani e eu conversamos, que ela fala para mim, eu falo para ela, que nunca ninguém vai saber. São coisas nossas. Entre nós e Deus é a mesma coisa. Existem coisas que Deus fala com você que ninguém nunca vai saber, nunca vai ser base para um sermão, para uma palavra. São coisas suas, só de você e Deus. Mas existem coisas que você pesquisou em Deus, que você ouviu de Deus, para você ensinar as pessoas. Nós vivemos no tempo do fast food. É ou não? O que é fast food? É, tem um pessoal que chama de trash food. Comida. Deixa eu tentar aplicar. Você não estudou a Escritura a semana inteira. Naquela noite você tem que ministrar, porque está o grupo reunido, os discípulos reunidos. Aí você corre lá e frita um ovo. Eu gosto de ovo frito. Se você me convidar um dia lá e me der um ovo frito com farinha, olha. Mas se você me convidar no dia seguinte, outro ovo. Terceiro dia, outro ovo. Quarto dia, outro ovo. Assim, irmão, eu não quero ser ovacionado. Eu tô. Chega. Gaste tempo nas Escrituras. Gaste tempo nas Escrituras. São elas que nos revelam Deus. São elas que testificam do Senhor. Amém? Então, essas três formas, pelo menos, de estudar as Escrituras. Então, Jesus transmite a palavra que recebeu do Pai. No versículo 9, Jesus diz que rogou pelos discípulos. Ele rogava pelos discípulos. Meu amado, o texto aqui não está falando que Jesus pedia pelos discípulos. Está falando que ele rogava pelos discípulos. Tem diferença? Sim ou não? Qual a diferença? Você falou que sabia, eu quero ouvir. Se eu falar para você assim, olha, eu peço que você me dê um copo d'água, o que é que você entende? Eu quero tomar água. Mas se eu falar assim, eu rogo que você me dê um copo d'água, o que é que você entende? Que se eu não beber, eu morro. Rogar expressa duas coisas, principalmente. Primeiro, uma profunda humilhação. Segundo, uma profunda necessidade. Rogar, a gente só usa quando a gente considera que alguém é bem maior que nós, então a gente emprega essa palavra. Normalmente, advogados, nos seus ofícios, aos juízes. Por quê? Porque o juiz é maior que ele. Então, ele coloca lá um rogar para mostrar a sua posição e a posição do juiz. O juiz é maior que eu, então tem que colocar rogar. Se fosse juiz, não colocava rogar. Então, eu estou mandando que você faça. Mas quando você chega diante de Deus com essa atitude de profunda humilhação, de profunda necessidade, você está rogando. Onde é que eu quero chegar? Não basta orar pelos discípulos. Tem que rogar. Tem que rogar. Tem que dizer, Deus, esse negócio é importante. Deus, esse negócio é vital. Isso que eu estou te pedindo, Pai, é uma questão de vida ou morte. Isso que eu estou te pedindo, Pai, disso aqui depende o crescimento dessa pessoa, Pai. Deus, eu não vou largar o Senhor se o Senhor não atender meu pedido. Eu não vou dizer aqui que você pode já fazer a oração de Moisés ou de Paulo. Não vou falar não, porque eu não vou ensinar isso a vocês, porque eu também não estou disposto, confesso. De falar para Deus, ou risca meu nome do livro da vida, ou trabalho com esse povo aí. O Senhor que sabe. Eu perder a minha salvação por causa dos outros, eu ainda não cheguei a esse ponto. Ainda não, então não vou ensinar isso a vocês não. Paulo falou assim, quisera eu ser anátema para que os meus irmãos de raça conhecessem ao Senhor. Eu também não vou falar isso ainda. Mas, amados, nós precisamos, no mínimo, chegar perto disso. Como aquela mãe que chega na beira do berço e tem aquele profundo desejo de arrancar a enfermidade e viver aquela enfermidade para que o filho seja curado. Qual é a mãe que não sente isso? Qual é o pai que não sente isso? Isso é rogar. Isso é rogar. Jesus disse que rogou ao Pai para que o Pai enviasse o Espírito Santo aos discípulos. E eu ficava pensando, Deus, por que que Jesus precisou rogar, sendo que o Senhor tinha prometido? Se Deus prometeu, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que falou. Ele daria ou não daria? Então, por que que Jesus precisou rogar? Olha só, um pai que não mente, não se arrepende do que fala, um filho que merece tudo, então, para mim, está certo. Não precisava. Mas, de novo, Jesus quer nos mostrar a importância do Espírito Santo na vida do cristão. Por isso que ele roga. Eu estava numa reunião com obreiros e falava sobre isso. E nós estávamos pensando nas pessoas dos nossos grupos que não eram ainda batizados com o Espírito Santo. Eu estava trabalhando nesse texto, falando da necessidade de rogar, e o irmão falou assim, poxa vida, agora eu entendi. Por que que o irmão fulano foi batizado com o Espírito Santo e a esposa não foi? Agora eu entendi. Porque eu roguei muito para ele ser batizado com o Espírito Santo. Vê que sujeito machista, né? E não rogava para a mulher ser batizada com o Espírito Santo. E naquela noite ele se arrependeu. Deus me perdoa, porque eu não roguei por tua serva. E ele gastou um tempo de oração naquela noite, rogando Deus, enche a tua serva com o Espírito Santo. De manhã, dia seguinte, reunião da congregação, celebração da ceia, eu vi ele chegando perto da irmã, falou assim, irmão, eu quero que você me perdoe, que eu não roguei por você como deveria rogar, mas em nome de Jesus, agora recebe o Espírito Santo, o Espírito Santo vem sobre ela com poder. E por que é que Jesus rogou, amados? Porque ele sabe que é impossível viver a vida cristã nesta terra sem o poder do Espírito de Deus. É impossível. É impossível. Como o carro não pode andar sem gasolina. Você já pensou se chegasse uma carta na sua casa? Você acabou de ganhar uma Lamborghini, 480 cavalos. 280 cilindros. Não tem, né? Você ficaria alegre, né? Agora, um detalhe. Não tem gasolina. Que adianta? Que adianta? Ter toda essa potência sem o poder? Ter todas essas qualidades sem a carga do Espírito de Deus? Jesus sabia da nossa necessidade. Por isso, ele rogou ao Pai. E nós precisamos aprender a rogar pelos discípulos. Versículo 12 diz que Jesus guardou e protegeu seus discípulos em Deus. Em Deus. Sabe, o melhor lugar para a pessoa que você cuida é dentro de Deus. É dentro de Deus. Amém, queridos? Há um texto na Escritura que fala de um animalzinho chamado Arganaz. Isso normalmente nas versões mais antigas da Escritura. Mas o Aganás é um pequeno coelho, pequeno coelhinho, que mora na rocha. E o texto diz que o Aganás é o mais sábio dos animais. Por quê, queridos? Porque ele faz a sua casa na rocha. E na rocha, a águia não lhe pega. O único lugar onde as suas ovelhas vão estar seguras não é em você. É na rocha. É na rocha. Guarda as suas ovelhas lá na rocha. Ensina elas o caminho da rocha. Ensina elas a depender da rocha, a se esconder na rocha. Amém? Vamos continuar. Versículo 18 diz que Jesus os envia ao mundo. Assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu também os envio. Jesus dá rumo e sentido aos seus discípulos. O alvo do pastoreamento não é levar a pessoa para o céu. Você ouviu bem, foi isso que eu falei mesmo. O alvo do pastoreamento não é levar a pessoa a ir para o céu. Porque o céu já está garantido pelo sangue de Jesus. O bilhete está comprado e pago. Sim ou não? O alvo do pastoreamento é levar a pessoa a servir a Deus na face da terra. Amém? Tem algumas pessoas que assumem uma postura de expectativa na próxima condução para levá-lo para o céu. Eu estou esperando. Um dia eu fui visitar uma senhora. Irmã, como é que você está? Ah, estou aí, né, vendo a vida passar. Falei, meu Deus, e o pior é que a vida está passando. O pior é isso. Mas o que você está fazendo enquanto a vida passa? Aí tem aquele tal daquele profeta que diz, deixa a vida me levar, né? O problema é que a vida não leva, quem leva é a morte. A vida não é para levar a gente, é a gente que leva a vida. A gente que leva a vida. Então, seu alvo no discipulado é preparar a pessoa, equipar a pessoa e mobilizar a pessoa. Esse é seu alvo no pastoreamento. Não é transformá-la num santo e pendurá-la num quadro, mas é transformá-la num trabalhador, num obreiro de Deus. Eu sonho num dia que um pastor, na frente do seu auditório, dizer assim, os obreiros levantem e toda a congregação se levantar. Eu sonho com isso. Não ficar ninguém sentado. Todos da igreja são obreiros. Todos são servos. Todos são trabalhadores da seara do Senhor. Então, meu trabalho é fazer a pessoa produzir. Esse é o meu trabalho. Ensiná-la a produzir. Preparando, equipando e mobilizando a pessoa. Versículo 19. Em favor deles, eu me santifico. Você sabe qual é a imagem que me vem quando eu leio esse texto? Uma mãe que amamenta. Por quê? As irmãs que amamentaram ou que amamentam, podem comer qualquer tipo de comida? Por que não? Porque o que você come causa problema na criança. Você entendeu a lição ou não? Você entendeu a lição? Entendeu a parábola? Se você cuida de pessoas, você não pode comer qualquer coisa. Se você cuida de pessoas, você tem que ter uma vida diferente. Porque nós transmitimos mais que palavras. Jesus diz assim, as minhas palavras são espírito e vida. Você percebe que Jesus está falando de três coisas. Palavras é a verbalização da ideia. Eu tenho uma ideia e transmito através de palavras. Mas tem mais do que isso. Tem o espírito, que é aquilo que Deus colocou em mim. Mas tem também a minha própria vida, que eu transmito. Então, eu preciso ter uma vida santa para transmitir santidade. Para, no mínimo, não contaminar a comida que eu dou para os discípulos. Eu não posso ter liberdade de fazer coisas que vão ofender, que vão mexer com a saúde das pessoas que eu cuido. Quando Sansão estava para ser gerado ainda no ventre de sua mãe, ela recebeu uma ordem de Deus de como deveria ser sua vida. E o texto diz que ela não poderia tomar bebida forte por causa da criança. E Jesus tinha essa mentalidade: em favor deles eu me santifico. Em favor deles eu tenho uma vida diferente. Em favor deles eu tenho uma vida separada. Em favor deles eu tenho uma vida de maior cuidado. Em favor deles eu tenho uma vida mais restrita. Você sabe que as pessoas que estão com você, que você cuida, têm liberdade de fazer determinadas coisas que você não tem. É ou não? Ele tem liberdade de fazer coisas que você não. Ele pode, você não. Por quê? Porque você é modelo dos fiéis. Não é modelo dos infiéis. Porque ser modelo no meio de um grupo de infiéis é fácil. Mas a proposta que Paulo traz para Timóteo é que ele deveria ser modelo dos fiéis. Ou seja, entre os fiéis, você é mais fiel. Entre os santos, você é mais santo. Entre os humildes, você é mais humilde. Entre os que servem, você é quem mais serve. E esse é o padrão, amados. Esse é o padrão. Porque nós ensinamos muito mais com aquilo que somos do que com aquilo que falamos. É assim ou não? Você sabe que os nossos filhos, eles veem mais do que escutam, né? É ou não? Os meninos têm um olho, o ouvido meio fechado, mas vê cada coisa. Não escuta bem não, mas uma visão 120%. Os meninos são assim. Esse menino vê coisa, vê mesmo. Eu mostro, ele vê. Então eu tenho que ter um padrão de vida diferente do normal, diferente do comum. Amém, queridos? Há três níveis que a palavra de Deus quer nos ensinar. Aquilo que é sujo, aquilo que é profano e aquilo que é santo. Sujo, você sabe o que é, coisa relacionada a pecado. Profano é aquilo que é comum. E santo é aquilo que é ligado a Deus. E Deus falou que nos daria sabedoria para discernir entre o comum, entre o sujo e o profano, entre o profano e o santo. Falando de outra forma, o bom é inimigo do melhor. E o melhor é inimigo do excelente. Nós temos que caminhar para o excelente, levando as pessoas para o excelente. E o excelente tem nome: Jesus Cristo. Jesus Cristo é excelente. E, amados, isso tem que ser visto. Isso tem que ser visto em nós. É verdade que existe aí uma atitude no meio da igreja que as pessoas dizem assim: olha, não olha para mim não, que sou pecador. Olha para Jesus. Eu acho isso assim uma judiação. Honestamente, eu acho. Porque você chega para uma pessoa que não sabe nada de Deus, você fala assim: não olha para mim não, olha para Jesus. O que é que essa pessoa vai fazer? Honestamente, fala para mim. Ela vai passar numa casa que vende imagem. Vai comprar um quadro, pôr na parede e ficar olhando lá. Se mandou, é o que ela sabe. Amado, isso não é humildade não, desculpa. Isso é fuga pela esquerda. Isso é fuga. Porque você tem que ser imitador de Cristo para que as pessoas imitem você. Você tem que mostrar o caráter do Pai. Sede meus imitadores. As pessoas no seu grupo têm que olhar para você e falar assim: será que fazer isso é certo ou errado? Fulano faz? Não, então eu também não vou fazer. Um dia eu tive um embate dentro da minha casa com minha menina. Ela, estávamos à mesa, e na nossa conversa ela falou uma palavra que não era um palavrão, mas era uma palavra assim que beirava palavrão. Sabe aquelas palavras assim que não soam bem? Eu falei, filha, não fala essa palavra não, não fica boa na boca de uma mocinha bonita como você. Essa palavra não combina com você. Aí ela me enfrentou. Pai, na escola todo mundo fala. Falei, peraí, querida. Você já viu o papai falar essa palavra? Não, pai. Então você também não vai falar. Falou, peraí, pai. Eu só falo o que o senhor fala? É, você só fala o que eu falo. Se eu não falar, você não fala. Ora, o mundo vai tentar pôr um padrão dentro da minha casa. A Rede Globo vai tentar pôr o seu padrão. Eu prefiro o meu. Eu prefiro o meu padrão. Não é uma questão de capricho. É que eu vou prestar contas. É porque eu vou prestar contas. Não é porque eu sou caprichoso. É porque um dia eu vou chegar diante de Deus. Amém, amados? Não rogo somente por esses, versículo 20. Mas rogo por aqueles que vierem a crer em mim. Jesus, além de rogar pelos discípulos, Jesus rogar pelos discípulos, dos discípulos. Você vê a questão do trabalho aí? É uma visão geracional. Geracional. Hoje eu estava lembrando de um texto da Escritura, uma bênção da Escritura. A palavra diz que a bênção que ele tem para nós é que nós veríamos os filhos de nossos filhos. É ou não? Sim ou não? Será que isso é só natural? É só natural? Não. A bênção de Deus é que você vai ver os seus filhos na fé, tendo filhos na fé. Amém. Tendo filhos na fé. Amém. Tendo filhos na fé. Amém. Até quando você quer que eu fale? Amém. Até que geração você consegue ver? Vocês são novos. Vocês podem ver muito mais que eu. Muito mais que eu. Eu não sei se eu vou ver os filhos dos meus netos. Mas vocês vão ver os filhos dos netos e bisnetos de vocês. Amém? Vocês vão ver. Visão geracional. Você precisa rogar não somente por aqueles que estão com você. Mas você precisa rogar por aqueles que os seus filhos estão ganhando para Jesus Cristo. E supervisionar. Cuidar como um bom avô faz. Como um bom avô. Gente, filho é bom. Neto é muito melhor. Neto é filho com açúcar. É uma maravilha. É ou não é? Eu tenho dois netos que moram lá do lado da minha casa. Do lado, exatamente do lado. Então, quando eu estou assim, meio chateado, assim, alguma coisa, eu dou um assovio que eles já entendem, aí eles vêm na minha casa, fica lá comigo, brinca comigo, e quando eu fico chateado, eu mando de volta. Neto é bom, muito bom. E aqui eu quero que você tenha fé para isso. Os meus filhos vão gerar muitos filhos. Eu estava contando para o irmão João. Eu conheci um casal na Índia. O nome dele é Ernesto Kumanapali. Ele é pastor em Hyderabad, uma cidade do norte da Índia. E ele é filho de um senhor, de um casal, que foi o único casal que um inglês ganhou durante 23 anos. Ele trabalhou 23 anos, ganhou só aquele casal e cuidou muito bem daquele casal e ensinou esse casal a produzir. Pois bem, esse casal teve 8 filhos. Todos os filhos obreiros. E eles são pastores hoje de uma igreja que há 3, 4 anos atrás, quando nós conversávamos, ele disse que essa igreja tinha perto de 2 milhões de membros. Sua fé consegue alcançar qual geração? Trabalhe para que seus filhos sejam saudáveis. Watchman diz que o segredo não é ensinar bem, que o segredo é ensinar a ensinar bem. Você sabe que tem gente que é um excelente profissional, um engenheiro, por exemplo, um excelente profissional, mas você põe essa pessoa lá na frente de um grupo na faculdade, é um péssimo professor. Tem isso, não tem? Pois bem, tem pessoas que a gente cuida, que você fala assim, repete o que eu ensinei. Ela fala, já meta tudo aqui, mas não consigo transmitir. Pois bem, a gente tem que acabar com essa barreira. Porque as pessoas que nós ensinamos, precisam aprender a ensinar. Você precisa rogar por aqueles que, de quem eles estão cuidando. Amém, amados? Puxa vida, tem tanta coisa aqui para a gente meditar. Versículo 21. Jesus roga pela unidade dos discípulos. Não é só uma questão de que em nossa casa deve haver paz e não briga. Não é só isso. Claro, uma casa onde as crianças, onde os meninos, onde as meninas estão sempre se chocando, é um ambiente ruim. E a gente gosta, a gente quer que na nossa casa haja paz. Se não paz, pelo menos uma trégua. Correto? Que ninguém morda ninguém, não é? Parece estar na moda, né? Que ninguém chute ninguém. Então você precisa trabalhar não só por uma questão de paz. Alguém um dia me perguntou por que eu creio na unidade da igreja. Bom, eu creio, em primeiro lugar, porque Jesus Cristo morreu na cruz para juntar os seus filhos dispersos. A morte de Jesus foi para isso. Segundo, a palavra diz que eu sou junta e ligamento. O que é que a junta faz? A junta, junta. Não junta? E o ligamento faz o quê? Mantém a junta junto. Então, seu trabalho é juntar pessoas e mantê-las ligadas. Essa é a sua natureza. Terceira coisa, Deus me deu o ministério da reconciliação. Então, eu não posso fazer outra coisa. Eu não posso trabalhar para dividir pessoas. Porque se Cristo trabalhou para juntar, trabalhar para separar é fazer a obra do anticristo. Às vezes, fica preocupado. Quem é que é o anticristo? É Steve Jobs? É Bill Gates? É o Papa? Não. Anticristo é todo aquele que reparte Cristo. É todo aquele que quebra a amizade de irmãos. Esse é anticristo. Ele está fazendo a obra do anticristo. É espalhar contendas, espalhar fofoca. Esse é o trabalho do anticristo. Isso contraria minha natureza e contraria meu ministério. O meu ministério é o ministério da reconciliação. Por isso, a minha mensagem é reconciliai-vos já com Deus e uns com os outros. Mas o grande motivo é que a unidade da igreja vai fazer o homem crer que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai. Então eu rogo por unidade, não é só para não ter briga. Eu rogo por unidade para que a obra da cruz de Cristo tenha efeito, seja efetiva na história da humanidade. A unidade é o sinal. É o sinal. Voltando da África, esses tempos atrás, escutei ali muito testemunho de ressurreição de mortos. Escutei. São sinais tremendos. Mas Jesus falou que o sinal para o mundo é a unidade do seu povo. E isso tem que começar lá no grupo que eu cuido. Tem que começar ali no grupo que eu cuido. Se eu percebo que um irmão está olhando para o outro assim, com o rabo de olho, eu tenho que ir atrás. Sim ou não? Ah, não, eles não se bicam, não tem muita afinidade. Não é corintiano, até palmeirense. Não. Pois eu vou lhe falar que Paulo combateu a desunião na igreja corintiana, lembra? Não, não estou brincando. E o que é que tinha na igreja corintiana? Tinha São Paulinos. Tinha ou não tinha? Pois esse povo andava junto. E quando Paulo percebeu que eles estavam brigando, o que foi que ele fez? Desceu o chicote. Meu avô dizia assim, se você, e ele fazia, tinha um gato e um cachorro que não se dava bem, ficava brigando o tempo todo um com o outro. Ele pegava os dois, colocava no banheiro e fechava a porta. Se vira. Cachorro saía miando, o gato saía latindo. Mas não brigavam mais. Mas não é só isso. Mas não é só isso. É o sinal que o mundo vai crer em Jesus Cristo. Você não pode deixar qualquer inimizade lá entre as pessoas que você cuida. Trabalha nisso. Trabalha nisso. É base para a vida da igreja. Versículo 22. Jesus transmitiu a glória do Pai a eles. A glória do Pai, amados, fala do caráter do Senhor. O caráter de Deus. Versículo 24. Jesus rogava ao Pai e falava de participação na vida uns dos outros, dizendo, a minha vontade é que onde eu estou, que eles estejam também comigo, aqueles que o Senhor me deu, para que possam ver a minha glória. Jesus fala de proximidade. Jesus fala de participação um na vida do outro. Cuidar de pessoas não é uma tarefa feita de longe. É uma tarefa baseada numa relação muito próxima. Que o Senhor possa nos abençoar. Eu quis nesta noite, não quis esgotar o assunto. Eu quis só incentivar os irmãos a estudar mais esse texto. A se animarem no ministério pastoral, no cuidado com as ovelhas. Eu quis transmitir para você um pouco de carga no sentido de cuidar, de preparar, de equipar essas pessoas, de levá-las mais próximas de Deus, de fazê-las frutíferas no Senhor. Esse foi o meu intuito. E rogo que o Senhor reparta conosco o seu coração pastoral. Que o Senhor reparta com cada um de nós aqui essa graça pastoral que Ele tem, para que nós possamos tocar nas pessoas como Ele toca. Amém? Será que você poderia curvar sua cabeça e fazer uma oração em cima daquilo que você ouviu? Senhor, eis-nos aqui, Pai, aos Teus pés, necessitados de ensino, de cuidado. Senhor, nós reconhecemos a nossa necessidade de aprender a fazer como o Senhor fez, do Teu jeito, da Tua forma. Nós clamamos a Ti nesta noite, Pai, que o Teu Santo Espírito nos guie nesse caminho do cuidado das vidas. Obrigado, Pai, pelo privilégio de tocar nas pessoas, de servir as pessoas que o Senhor ama. Dá-nos, Pai, esse peso no coração de levar essas pessoas sempre diante do Senhor, de aproximar essas pessoas do Senhor, para que elas aprendam a Te ouvir. Dá-nos esta graça, Pai, de servir sem limites, servir, Senhor Deus, sem medir esforços. Ajuda-nos, Pai, nesse trabalho. Queremos aprender com o Senhor, queremos fazer, Pai, como o Senhor faz. Eu quero agradecer a Ti por esse tempo juntos aqui, Pai. Que o Senhor continue nos ensinando, continue falando conosco, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, amados.